Angola dispõe de um forte potencial turístico que vai desde a fauna, flora, património edificado, simbolismo, manifestações religiosas, culturais e artísticas, o turismo urbano, montanhismo e o turismo de aventura, assim como os cursos fluviais atraentes, fazem do território com 1.246.700 km² e mais de 1.600 km de extensão costeira um espaço propício para prosperar economicamente com o desenvolvimento da indústria da paz. Todavia, a falta de aposta em setores-chave, como a saúde, educação, formação especializada, investimento em infraestruturas turísticas e complementares, impossibilitam a realização de turismo de massa e deitam por terra todo um conjunto de oportunidades de negócios neste setor. Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos, refere que, apesar de todo o potencial nacional, é utópico falar em negócio neste setor, por conta de condições básicas, tais como as dificuldades de obtenção de divisas e serviços cambiais, as complicações de funcionamento da rede de cartões Visa e Mastercard, a instabilidade cambial e a inexistência de eletrificação e canalização de água potável em zonas de interesse turístico.
Falando da foz do rio Xiluango, em Cabinda, até a foz do rio Cunene, no Namibe, temos 1.600 quilômetros costeiros, onde a exploração visível e que todos conhecemos é dos hidrocarbonetos. O turismo ainda é escasso, nem sequer 5% representa desses 1.650 quilômetros costeiros. Depois temos os cursos fluviais, né? Os grandes rios deste país não têm exploração, não têm aproveitamento para o ecoturismo. Temos as montanhas super atraentes, aconchegantes, terapêuticas. Também não há exploração para o montanhismo, para o turismo de aventura. Temos as cidades históricas que também não encontram ainda aproveitamento e exploração para o turismo urbano. Temos as manifestações culturais, manifestações artísticas, as crenças, que também, infelizmente, ainda não fazem parte do capital turístico naquilo que diz respeito ao turismo espiritual. Somos, então, este país potencialmente rico em termos turísticos, super virgem ainda. É tudo isso que Angola tem, é uma riqueza enorme. Não, em Angola ainda não se faz turismo de massa. Uma vez a outra ocorre, por exemplo, a questão do comboio turístico, né, do Caminho de Ferro de Benguela, que chegou a levar mais de 100 pessoas, a questão, às vezes, dos festivais, mas não é um turismo estruturado. Nós temos, somos ricos em cultura, é verdade, mas não temos registro, por exemplo, de uma presença de turistas ou de excursionistas, por exemplo, numa festa de Efika, ou de Ekwendje, ou num ritual dos Bakama, ou numa entronização de um rei, onde haja tantos turistas. Nós temos aqui relatos, experiências de algumas edições do Festi Congo, né? A Festa da Cultura Congo, que acontece em Baza Congo, em saudação ao Património Mundial. E há dificuldades porque vontade há, muita gente quer e quereria ir lá, mas não pode porque não há estrutura de apoio, não há alojamento, não há logística. Então ainda não temos. Podemos ser ricos do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, mas se não houver estruturação da oferta, da logística, não haverá turismo social, não haverá. Eu não alinharia nas oportunidades de negócio, porque para haver oportunidades de negócio, temos que ter uma lei de investimento privado atraente, uma lei de investimento privado que proteja o investidor também. É muito utópico, é meio poético dizer que há oportunidades de negócio no setor do turismo, porque não temos repatriamento de divisas. É muito complicado falar em importância de investimento. Não funcionam os cartões da rede Visa e Mastercard no país. Quando funcionam, é em situações raras, escassas e até de alguma sorte ou bênção. Não temos a estabilidade cambial. Não temos a eletrificação das zonas de interesse turístico. Não temos a canalização de água potável na zona de interesse turístico. Não temos terraplanagem nesses lugares. para se retirar o investimento leva-se um tempo, é um negócio de risco. Então, só haverá oportunidades, ou só podemos falar de oportunidades de negócio no setor do turismo, quando houver uma aposta na educação com resultados plausíveis, tangíveis, quando houver uma aposta na saúde, ok? Porque não pode haver turismo, não pode haver oportunidade de investimento no turismo se lá naquela localidade não há sequer um posto médico e tenha uma seringa ou uma agulha. Então isso não funciona.
O Presidente da República, João Lourenço, recomendou recentemente a realização de um profundo diagnóstico ao setor do turismo para descobrir por que razão é que, com todas as condições que Angola tem, o país não consegue ainda verdadeiramente atrair turistas. Para o chefe de Estado angolano, é preciso um trabalho conjunto para uma viragem significativa no quadro do turismo de Angola e sublinhou a importância do turismo para a economia nacional. O turismo em Angola é um diamante bruto que precisa ser refinado para contribuir para o crescimento económico, diz Sadoca Alfredo, presidente da Associação Vida Angola, para quem é preciso criar as condições necessárias para a prática do turismo e a atração cada vez maior de turistas.
Eu tenho dito, né, que o turismo é o segundo petróleo, é o segundo ouro. O turismo é um diamante bruto que precisa ser lapidado em Angola. Ou seja, nós temos um petróleo que precisa ser refinado, que precisa ser transformado. Temos o petróleo e seus derivados, que vai fazer com que a economia ganhe robustez, a economia seja mais forte, mais competitiva. E a ser forte e competitiva, estamos querendo dizer também que vai poder se repercutir positivamente na vida de cada cidadão angolano, porque o turismo transforma a vida não só de quem faz turismo, mas também de todos os intervenientes. Por exemplo, estamos a falar do turismo. Quem vai para Mbanza Congo? Mbanza Congo, como uma localidade histórica, um sítio histórico, para alguém que sai de Luanda para lá, de certeza que não vai voltar no mesmo dia. Tem de dormir, já vai precisar de serviços de hotelaria, tem de comer, tem de beber água. Se não for com o carro próprio, né, transporte público, vai precisar de um táxi, vai precisar de uma série de serviços lá naquela localidade. Fazendo isso, estamos a fazer o quê? Estamos a contribuir para a economia. Então, os estrangeiros, ao virem cá no nosso país, o país só ganhará caso o executivo angolano, e eu tenho dito, uma vez já falei sobre isso, nós só vamos ganhar no turismo se as condições para o turismo forem criadas. O que é que tu vai querer dizer? Por exemplo, eu me debato sempre com a questão de Maçangana. Se as vias de acesso para esses locais estiverem em condições, se os investimentos, tanto privado como público, estarem alocados nestas localidades, quem vai para Maçangana tem um local para dormir, tem um restaurante, né? Tem energia, tem rede de telefonia móvel, tem segurança, tem todos aqueles requintes que faz o turismo ser turismo, que coloca o turista, o visitante, confortável. Então, nós vamos ganhar muito no turismo. E o que é que eu digo sempre? Será que as pessoas, os estrangeiros que vêm no nosso país fazer turismo, ao irem para esses locais, quando voltam, têm vontade de cá vir? Será que o que nós mostramos atrai? Qual é a mensagem que eles passam para lá onde vão? Será que é uma mensagem, como posso dizer, que cria água na boca, que cria expectativa, ou uma mensagem desencorajadora? Mas, no entanto, nós temos Angola como um país forte, porque nós temos tudo para dar certo. Repito, o turismo em Angola é um diamante bruto que tanto o governo como os empresários privados e não só, precisamos explorar bem essa área da nossa economia. Porque o turismo não sai da moda. Quando se investir no turismo, os retornos serão imediatos. Então, eu olho para o turismo de forma particular como o segundo petróleo de Angola. E nós podemos até substituir as receitas, podemos, porque o turismo vai tornar o nosso PIB mais robusto, porque a economia vai circular, nós vamos ter muita arrecadação, muita gente vai se envolver, estamos a falar de desemprego, estamos a falar... O turismo emprega, o turismo transforma, estamos a falar da cultura, estamos a falar do desenvolvimento social, econômico, estamos a falar de uma série de coisas que o turismo em si faz.
Há uma diversidade de oportunidades para a exploração turística do país, mas com enormes desafios estruturais e operacionais que acabam por obstruir o desenvolvimento social e econômico de Angola, afirma Luísa Cristóvão, promotora de eventos turísticos e guia turística.
Na verdade, temos muitas oportunidades de explorarmos cada vez mais a vida selvagem, como, por exemplo, o Parque Nacional da Kisame e a hospitalidade calorosa do povo angolano, que são motivos, atenção, convincentes para visitarmos neste país africano vibrante e acolhedor. Angola, claro. O país Angola oferece-nos uma rica diversidade cultural e natural. Oferece-nos também um vasto potencial turístico que representa diversos desafios estruturais e também operacionais, claro, que obstruem o seu desenvolvimento socioeconômico no mesmo sector. Claro, Agostinho, as zonas mais visitadas é o Miradouro da Lua. Posso até usar aqui como exemplo, por ser um local incrível e diferente de várias paisagens.
O executivo angolano implementou diversas reformas na legislação angolana, o que revitalizou o setor do turismo e o ambiente de negócios no país. O decreto presidencial 189/23 prevê isenção de vistos para cidadãos de 98 países, o que retira a burocracia na entrada de turistas em massa no território angolano. Em Angola, 51% do fluxo turístico nos últimos 6 anos é proveniente da Europa, 17,1% de outras partes do continente africano e 15% da Ásia. Dados de um estudo sobre diagnóstico do turismo em Angola, avaliação de desafios e oportunidades revelam que 60% dos europeus visitam Angola por motivos de trabalho, enquanto 17,4% por negócios e 16,7% para lazer. O mesmo estudo, que cita dados do Plano Nacional de Fomento ao Turismo, Planatur 2024, refere que entre 2016 e 2022, a contribuição do turismo para o PIB sofreu uma redução de 1,3% para 0,1%. As receitas, que eram de 628 milhões de dólares em 2016, caíram para 24 milhões em 2022. O Plano Nacional de Fomento ao Turismo aponta a necessidade de se reavaliar e adaptar as estratégias do setor para aproveitar as oportunidades emergentes de um mercado global cada vez mais competitivo. A indústria do turismo é geradora de emprego para a população e de receitas para o orçamento geral do Estado, sobretudo quando feito em massa. Contudo, não há turismo social e de massa em Angola. Esta situação, segundo Luísa Cristóvão, põe em causa os investimentos e as oportunidades de negócios na indústria da paz e, consequentemente, na economia nacional. É preciso acreditar no turismo e fazer dele uma fonte de receita e principal cartão postal de Angola, pois o país tem tudo para dar certo neste setor, disse Sadoc Alfredo, presidente da Associação Vida Angola.
Olharmos para o turismo também como a nossa fonte de receita, como nossa principal carta de visita. E recentemente o presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, estava no Namibe. Aquilo é bonito de se ver. E já conseguimos ver que há investimentos. Foram lá no Parque do Iona, fez-se um trabalho, e está ali, fez-se uma inauguração. E são esses investimentos que vão atrair o turista. Porque o turista vai para algum local, ele precisa ter coisas que lhe atraem, coisas que lhe dão, que lhe acrescentam algum valor. Porque você vai num sítio onde não tem nada, encontra matas, podem até te contar um monte de história a respeito daquilo, mas se há dificuldade de acesso, há dificuldade de acomodação, há dificuldade de comunicação de forma geral, a pessoa não quer lá voltar mais. Mas quando há facilitação nas trocas de experiência, quando há facilitação na troca de serviços, ali sim o turismo vai fluir e vai ser um elemento fundamental para a nossa economia, sobretudo para o PIB. Então, nosso governo, o que tem feito está bom. Temos agora um ministro jovem, né? O Márcio Daniel, que acreditamos ter novas ideias, novas dinâmicas para alavancar o turismo em Angola. Temos tudo, nosso país tem tudo para dar certo no quesito turismo.
É imprescindível investir na formação cultural, turística e de cidadania dos cidadãos para que se alargue o conceito de turismo e a população tenha uma mentalidade turística. Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos, entende que o turismo deve fazer parte do plano curricular no sistema de ensino.
Os estrangeiros nos seus países, desde as primeiras classes de escolaridade, aprendem sobre o património cultural e o património natural. Têm programas ou viagens de incentivo. Então, já crescem nesse espírito. É diferente do nosso caso, que nós não estudamos o património cultural. Do pouco que nós estudamos é o quê? São as nossas barragens, os parques e nada mais. Desconhecemos completamente a nossa realidade geocultural, porque a escola não nos ensina. Então é difícil. Se eu não cresci, se eu não aprendi, não fui educado, não me foi ensinado a valorizar o Mirador da Lua, a valorizar o Morro do Moco, a valorizar qualquer árvore, qualquer animal, a valorizar as culturas, a etnia e de forma de se apresentar, de se vestir, de pensar, o meu conceito de turismo vai ser só estar num restaurante, comer, dormir num hotel. Para mim, turismo vai se resumir a isto: ir ao hotel, ir ao restaurante e mais nada. Então, os estrangeiros têm esta vantagem. Primeiro, o poder de compra, que os angolanos não têm. Segundo, a questão cultural, né? Não temos a mentalidade, né? Isso tinha que fazer parte dos currículos escolares. Uma vez não fazendo parte, fica difícil, mesmo nos próximos 15, 20 anos, termos esta alteração, né? No número de turistas, dizer que os nacionais um dia venham superar. Vai ser muito, muito difícil, porque nem sequer agora começamos, e nem sei quando é que começaremos a introduzir o turismo nos currículos escolares, sobretudo a questão do património natural, património cultural, a importância de fazer turismo. Isso tem que passar pelas escolas, tem que passar a miúdo pela comunicação social, tem que passar nas igrejas. Então tem que estar em tudo, tem que estar nos mercados. E depois, o nacional, se tivesse parques de campismo, parques de caravanismo, de certeza que ia se encostar ao número de estrangeiros que fazem turismo, mas não. Como é caro estar num hotel ou numa pensão, então eu não tenho como montar a minha tenda num sítio que não tem ponto de água, não tem ponto de luz, nem um espaço para cozinhar. É difícil, então temos que criar parques de campismo e caravanismo para que houvesse turismo a todos os bolsos.
Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos. Angola dispõe de um forte potencial turístico, todavia falta aposta séria em setores chaves, como saúde, educação e formação especializada, bem como investimento em infraestruturas para fazer do turismo uma fonte de receita para o orçamento geral do Estado. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.